no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 29 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia, mobilidade.
Em Minas Gerais, governo federal anunciou 10 bilhões de reais em melhorias no transporte público coletivo em diversos estados.
Os investimentos prevêem pistas rápidas para ônibus, metrôs, veículos leves sobre trilhos, terminais e ciclovias, além de novos ônibus elétricos.
As obras estarão ligadas ao PAC Seleções, em que o governo federal executa projetos apresentados pelas prefeituras.
O governo federal divulgou as propostas habilitadas pelo novo PAC 2025 nos eixos mobilidade, grandes e médias cidades e renovação de frota.
Também em Minas Gerais, o presidente Lula participou da inauguração de um centro de tecnologia e inovação agroindustrial em Montes Claros.
O espaço vai produzir combustível limpo e sustentável a partir do óleo de macaúba.
Lula destacou que o projeto é parte do investimento para que o país se torne um grande produtor de diversas fontes de energia limpa.
O Brasil será o campeão mundial nessa transição energética.
E ainda, governo prevê salário mínimo de R$ 1.631 para o ano que vem.
E levantamento aponta que a classe média paga quase o dobro dos tributos sobre a renda do que os bilionários.
O ministro da Fazenda ressalta que o governo está trabalhando para corrigir a desigualdade tributária no país, com reforma do imposto de renda.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
10 bilhões de reais para a mobilidade do país.
São recursos do Programa de Aceleração do Crescimento para investimentos em rodovias, viadutos, ciclovias e compra de veículos menos poluentes, como ônibus elétricos.
O anúncio foi feito na cidade mineira de Contagem, onde o presidente Lula participou da entrega de uma obra viária que foi financiada pelo PAC Seleções.
Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, é o terceiro maior município mineiro, com mais de 620 mil habitantes. A obra, que teve o primeiro trecho de 2 quilômetros entregue hoje, faz parte do novo PAC Seleções. O sistema viário terá, ao todo, 4,5 quilômetros, com novas pistas, 2 pontes, 5 viadutos e ciclovias. Vicente Ramalho, que trabalha na obra, diz que o trânsito vai melhorar na cidade.
Uma obra que está trazendo benefícios, né, para a população, geração de emprego, mobilidade do trânsito, está desafogando o trânsito dentro da região de Contagem.
Na entrega em Contagem, o governo federal divulgou as propostas habilitadas pelo novo PAC 2025 nos eixos mobilidade, grandes e médias cidades e renovação de frota. São mais de 9 bilhões de reais em recursos para 28 propostas em todo o país, além de 14 projetos para renovação de frota. São investimentos para pistas rápidas para ônibus, metrôs, veículos leves sobre trilhos, terminais e ciclovias, e compra de ônibus elétricos, veículos menos poluentes, barcos para transporte aquaviário e equipamentos de transporte. O ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre a diversidade das obras em todas as regiões do país.
Na seleção de mobilidade, presidente, nesses 4 anos, um investimento de mais de 52 bilhões de reais para o Brasil, para melhorar o transporte público, para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou o programa Gás do Povo, que vai fornecer mais de 15,5 milhões de botijões de gás em todo o país.
5 milhões de mulheres que ainda no Brasil cozinham com lenha nos barracões. Então o presidente vai lançar o Gás do Povo, que vai dar 15,5 milhões de botijões de gás pelo Brasil afora.
O presidente Lula defendeu a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e a cobrança dos mais ricos.
Quem vai pagar é quem ganha mais de 1 milhão por ano nesse país. Ora, então nós estamos tirando um pouquinho daqueles que ganham muito, para garantir um pouquinho para aqueles que ganham menos. O que é isso? Justiça tributária.
A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, lembrou que, além da mobilidade, o PAC Seleções também destina recursos para o programa Minha Casa Minha Vida e que, dos recursos para o programa, 3% serão destinados para dar moradia a pessoas em situação de rua. De Contagem, Minas Gerais, Luciana Colares de Holanda.
Também em Minas Gerais, o presidente Lula participou da inauguração de um Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial em Montes Claros.
A ideia é produzir combustível limpo e sustentável a partir do óleo da macaúba, planta brasileira de alto poder energético.
Mais de 250 milhões de reais dos recursos empregados para a construção do espaço foram financiados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A editora da Voz do Brasil, Natália Kozlik, está conosco aqui no estúdio e traz as informações ao vivo para a gente sobre isso. Boa noite, Natália.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. De uma pequena semente de macaúba serão produzidos enormes feitos. A ideia é usar o óleo desse fruto para fazer combustível de avião no lugar do querosene, reduzindo assim a poluição do meio ambiente. As pesquisas para tornar essa transformação possível serão realizadas no Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial da empresa Acelen Renováveis, em Montes Claros, Minas Gerais, que foi inaugurada nesta sexta-feira pelo presidente Lula. Ele destacou o protagonismo do Brasil na geração de energia limpa.
E que a gente está mostrando ao mundo que não tem volta. O Brasil será o campeão mundial nessa transição energética e de combustível renovável. A gente não vai derrubar floresta para plantar macaúba. Nós temos mais de 40 milhões de hectares de terras degradadas que a gente pode recuperá-las produzindo outras coisas. Por isso o dia de hoje é muito especial para mim. É a concretização de um sonho que está se transformando definitivamente em realidade.
O Centro de Inovação terá capacidade de germinar 1 milhão e 700 mil sementes de macaúba por mês. Isso significa mais de 10 milhões de mudas por ano. Dos 314 milhões de reais investidos na construção do espaço, 250 milhões de reais foram financiados pelo BNDES. A biorrefinaria da empresa, que será construída na Bahia, deve produzir 1 bilhão de litros de combustível de aviação por ano, isso já a partir de 2028. E a estimativa é que em 10 anos, ao longo da cadeia produtiva, sejam gerados 85 mil empregos. Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o Brasil tem papel fundamental na transição energética mundial.
Todos sabem que o Brasil, pelas suas vantagens naturais, clima, solo, 11% da água doce do planeta, é imbatível na produção de matéria-prima. Nós somos imbatíveis, porque produzir macaúba no Brasil é mais barato do que produzir em qualquer outra parte do mundo. E nós saímos na frente com essa política pública de descarbonização do setor aéreo.
A plantação de macaúba vai ocupar uma área de 180 mil hectares de terras, formadas integralmente por pastagens degradadas. E 20% dessa área estará nas mãos de agricultores familiares. Mariana, Luciano.
Obrigado, Natália Kozlik, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Hoje, em Guarulhos, São Paulo, foram entregues obras que vão melhorar a ligação rodoviária no sudeste do país.
Os empreendimentos pertencem à Rodovia Presidente Dutra, uma das maiores concessões federais do Brasil.
Uma das entregas vai facilitar o acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.
A outra é um conjunto de 3 novos viadutos do Complexo Fernão Dias, que vai ligar as pistas que conectam São Paulo a Belo Horizonte.
Em Guarulhos, o ministro dos Transportes, Renan Filho, falou dos benefícios das novas obras para o cidadão.
E aqui essa obra hoje passa um recado para São Paulo. Qual é? Quem vier para Guarulhos vai começar a sentir que tem caminho para chegar mais rápido na cidade. Isso é muito importante. E também ao aeroporto de Guarulhos, com entrada exclusiva, com um sistema todo novo. Isso vai garantir melhoria para o cidadão de São Paulo e para todo brasileiro.
Hoje, em entrevista à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, o presidente Lula ressaltou a importância de operações que desarticularam esquemas de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
As investigações apontam que os grupos criminosos movimentaram de forma ilícita aproximadamente 140 bilhões de reais.
As ações resultaram em mais de 400 mandados judiciais, incluindo 14 de prisão, além de centenas de buscas e apreensões em 8 estados.
O presidente Lula destacou o trabalho de enfrentamento ao crime organizado no país.
O dado concreto é que o governo começou a agir fortemente no combate ao crime organizado e não tem mais volta. Eu acho que nós vamos ver quem é que está no crime organizado. Você vê, eu não sou de fazer ufanismo, eu não sou de ficar me abrindo, nós vamos fazer, não. Quem vai fazer é a Polícia Federal, organizada pelo Ministério da Justiça. Nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público de São Paulo nessa operação. E tem que ser assim para a gente poder fazer valer a força da polícia e a força da justiça. E é isso que o povo espera de nós. Então é o seguinte, a gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado nesse país.
O salário mínimo para o ano que vem está previsto em R$ 1.631. Isso representa R$ 113 a mais do que o atual, de R$ 1.518.
É o que aponta a proposta de lei orçamentária de 2026, que será enviada ao Congresso Nacional ainda hoje.
O governo planeja também investimento de mais de R$ 170 bilhões de reais para o combate à fome e redução das desigualdades.
A proposta orçamentária deve ser discutida e votada pelo Congresso até o fim deste ano.
E um estudo revela que os mais ricos no Brasil pagam proporcionalmente menos impostos do que a classe média.
Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a pesquisa divulgada nesta sexta-feira reforça a necessidade de mudanças no sistema tributário brasileiro.
Entre as alterações está a proposta de isentar do imposto de renda trabalhadores que ganham até R$ 5.000 por mês.
O levantamento apresenta um retrato inédito da desigualdade tributária no Brasil e aponta que o 1% mais rico da população concentra 27% de toda a renda nacional. Mas quando o assunto são impostos, a situação se inverte. Enquanto a classe média chega a pagar, em média, 42,5% da renda em tributos, os milionários desembolsam menos da metade disso, cerca de 20%. Segundo o economista francês Gabriel Zugman, que participou do estudo, os resultados colocam o Brasil entre os países mais desiguais do mundo quando o assunto é renda. O especialista também destaca que o levantamento contribui para o debate sobre desigualdade tributária, mas não faz recomendações diretas. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o estudo confirma o que o governo já havia alertado. O Brasil precisa ter um sistema tributário mais justo, aliviar a carga sobre a classe média e trabalhadora e cobrar mais de quem está no topo da renda.
Esse estudo, ele não poderia ser mais oportuno em virtude do fato de que, talvez pela primeira vez na história do Brasil, o Congresso Nacional, nas próximas semanas, deve se manifestar sobre um primeiro e modesto passo na direção da busca de maior igualdade no nosso país. Nós temos insistido em dizer que o Brasil não pode figurar entre as 10 maiores economias do mundo e, ao mesmo tempo, estar entre as piores economias do ponto de vista de distribuição de renda.
Desde 2023, o governo tem adotado uma série de medidas para tornar o sistema tributário mais justo, progressivo e eficaz. Isso inclui a proposta de tributar grandes fortunas, ganhos financeiros privilegiados e consumo de luxo, ao mesmo tempo em que busca aliviar a carga dos mais vulneráveis e simplificar a tributação por meio da reforma tributária. O governo também propôs isentar do imposto de renda trabalhadores que ganham até R$ 5.000 por mês.
Esse primeiro passo vai abrir uma seara, vai abrir um caminho para o Brasil buscar o seu desenvolvimento sustentável. Nós sabemos que é impossível um país crescer de maneira sustentável com esta distribuição de renda que nós temos no Brasil. Então é preciso dar mais transparência para a situação social que o Brasil vive, econômico-social, e garantir que nós vamos ter um futuro mais promissor.
O estudo foi feito por um grupo de economistas brasileiros e internacionais em parceria com a Receita Federal. A pesquisa usou dados oficiais conectando empresas e acionistas para medir com precisão quem paga quanto em tributos no país. Reportagem Pablo Mundim.
ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira, apresentou hoje a nova marca do governo federal.
Além de uma nova identidade visual para os produtos publicitários do governo, todos os órgãos ligados ao sistema de comunicação passarão a adotar um novo slogan, que será Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Ao apresentar a nova marca a cerca de 600 funcionários públicos que fazem parte do sistema de comunicação do governo, o ministro destacou que a mudança foi necessária para reafirmar a defesa dos interesses nacionais em um momento em que o país sofre ataques externos.
Sidone Palmeira destacou a defesa de serviços que já viraram política de Estado e foram apropriados pela população, como o PIX e o Sistema Único de Saúde, o SUS.
O governo também vai defender outros dois pilares, segundo Palmeira, que incluem a reforma da renda como medida de redução das desigualdades sociais e os programas sociais.
Sidone Palmeira também pontuou que a marca anterior, que falava em união e reconstrução, cumpriu seu papel.
A gente sai daquele momento que já aconteceu, que é união e reconstrução. A gente reconstruiu, uniu quem pensa nesse sentimento de estar do lado do povo brasileiro, mas ele tem lado, que é do lado do povo brasileiro. É importante o seguinte, porque do lado não ao lado, né? Ao lado você está ao lado de alguém, mas do lado você está defendendo.
A nova marca da comunicação do governo deverá ser usada em campanhas e peças que tratarão das políticas públicas e programas federais.
Mais de 2 milhões de aposentados e pensionistas, vítimas de descontos indevidos, já aderiram ao acordo de ressarcimento.
A adesão é gratuita, simples e não exige envio de documentos. Vamos saber mais com Claudimário Carvalho.
Até a quinta-feira, 28, 2 milhões e 400 mil pessoas confirmaram participação, o que representa mais de 70% dos segurados aptos a receber. Do total, 99,5% vão ter o dinheiro depositado diretamente na conta do benefício até segunda-feira, dia 1º de setembro, com correção pela inflação. A adesão é gratuita e pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou em agências dos Correios. Ainda restam cerca de 800 mil beneficiários habilitados que não aderiram. O prazo para contestar os descontos vai até 14 de novembro, mas a adesão ao acordo seguirá aberta para quem tiver direito. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, reforça que não envia links ou mensagens pedindo dados pessoais. A comunicação oficial ocorre apenas pelos canais do Instituto, como o aplicativo Meu INSS, a Central 135 e as agências dos Correios. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
Viajar sozinha pode ser uma experiência inesquecível.
Mas o planejamento não deve ser deixado de lado para tornar a viagem ainda melhor e mais segura.
Para levar mais informações às mulheres que preferem fazer uma viagem sozinha, o governo está montando um guia para elas.
E por isso, o Ministério do Turismo quer ouvir relatos, sugestões e dicas das viajantes.
Aos 72 anos, a psicóloga Marlene Marra está se aventurando entre as belezas do Japão. Ela já esteve no Egito, Israel, Turquia, Colômbia e vários outros países da Europa. E em todas essas viagens, ela estava numa excelente companhia, ela mesma. Marlene conta que viaja sozinha desde os 35 anos e que essa experiência mudou a forma dela ver o mundo e a própria existência.
Viajar sozinha traz também para a gente a certeza de que a gente dá conta de viver aquelas experiências, de que a gente é capaz de ampliar a nossa condição, né, e nossa elasticidade para compreender e para ter clareza da nossa condição de fato como pessoa, como mulher.
Entrar num avião ou pegar a estrada sozinha é uma escolha comum entre o público feminino. E para incentivar essa ação, o Ministério do Turismo, num acordo de cooperação com a Unesco, está montando um guia com dicas de viagens para elas. E para construir esse documento, a pasta quer ouvir mulheres viajantes de vários perfis e idades e profissionais do turismo e entender quais são as dúvidas, medos, amigos, ouvir histórias e sugestões, como detalha a secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes.
Com as respostas dos formulários, vamos desenvolver materiais práticos sobre segurança, direitos, saúde, autonomia feminina. Queremos garantir que o turismo do nosso país seja mais seguro, acolhedor e empoderador para todas nós.
O material será voltado diretamente ao público feminino, com dicas práticas sobre planejamento, saúde, segurança e direitos. A ideia é construir um guia com linguagem acessível e recursos interativos, como checklists e depoimentos reais. A pesquisa poderá ser respondida por mulheres até o dia 1º de setembro. O formulário já está disponível na página do Ministério do Turismo. Reportagem, Márcia Fernandes.
O formulário para a construção colaborativa do Guia para Mulheres que Viajam Sozinhas já recebeu quase 2.000 respostas.
E você pode participar indo em gov.br/turismo.
Comunidades ribeirinhas do Pará receberam neste mês atendimento médico e social durante a Operação Chance para Todos.
A ação, coordenada pela Marinha do Brasil, beneficiou cerca de 2.300 pessoas.
Entre as principais demandas da população estavam atendimentos médicos de pediatria, ginecologia, exames de mamografia e odontologia.
A Marinha do Brasil realizou, com apoio de diversas instituições, entre elas a Força Aérea Brasileira, a segunda edição do ano da Operação Chance para Todos. A ação tem como objetivo levar serviços de saúde e de cidadania para as populações ribeirinhas. As atividades ocorreram nas cidades de Suri, Ponta de Pedras, Muaná e Melgaço, todas localizadas no estado do Pará. O comandante do navio auxiliar Pará, capitão de corveta Vitor Hugo Viana Coelho, traz mais detalhes.
O paciente passa pelo que nós chamamos de ciclo completo, que começa com a distribuição de senhas, a triagem, o atendimento do paciente. Caso necessário, é realizado algum tipo de exame e há consulta de retorno. E se for preciso, a prescrição de medicamentos, também a distribuição do medicamento a bordo para o paciente prosseguir com o tratamento na sua residência. Foi observado que atendimentos médicos com destaque para as especialidades de pediatria e ginecologia, odontologia, psicologia e exames de mamografia foram as principais demandas da população ribeirinha.
Foram oferecidos para as comunidades ribeirinhas atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, nutricionais, fonoaudiológicos, terapias ocupacionais, exames laboratoriais e de mamografia, além da prescrição e distribuição gratuita de medicamentos. Também foram oferecidos serviços de cidadania, como a emissão gratuita de carteiras de identidade, de trabalho, certidões de nascimento e de casamento. A população também teve o auxílio, durante a operação, na entrada em diversos benefícios, como BPC, auxílios-doença, pensões e aposentadorias. O capitão de corveta, Vitor Hugo, conta como foi a experiência.
A realização desses atendimentos na Ilha do Marajó foi uma experiência gratificante, porém desafiadora, tendo em vista que seus habitantes possuem limitações de acesso a serviços de saúde, de informações e de meios de transporte.
No total, cerca de 2.300 pessoas foram beneficiadas nessa segunda edição, em 2025, da Operação Chance para Todos. A ação, coordenada pela Marinha do Brasil, contou com a participação de 90 militares e 32 civis, que levaram assistência médica e social para comunidades ribeirinhas do Pará. Reportagem, Davi Moisés e Gabriel Pinheiro.
Portos de pequeno porte, ou portinhos, como são conhecidos, representam melhorias concretas para as comunidades ribeirinhas.
Eles auxiliam, por exemplo, no escoamento da produção e no deslocamento, permitindo a chegada de profissionais de saúde e do transporte escolar.
O governo federal já destinou mais de 770 milhões de reais para a construção e manutenção desses espaços.
Desde 2023, já foram aplicados cerca de 390 milhões de reais.
E novas unidades continuam sendo entregues. Há obras com editais lançados e outras 29 com editais previstos nos estados de Pernambuco, Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia, Alagoas, Amapá e Acre.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Mais de 3 mil pessoas se inscreveram para acompanhar julgamento no STF sobre tentativa de golpe de Estado.
Para o STJ, foto de mapa da internet não substitui perícia como prova de residência em zona de autossalvamento em Brumadinho.
MPF e Eletronorte firmam acordo para avaliar e reparar danos socioambientais de hidrelétrica em Santarém, no Pará.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal recebeu 3.357 inscrições de pessoas interessadas em acompanhar presencialmente o julgamento do Núcleo 1 da ação penal que apura tentativa de golpe de Estado no Brasil.
O julgamento vai começar na próxima terça-feira, 2 de setembro. Interessados de toda a sociedade, incluindo advogados de outros núcleos, poderão manifestar interesse nestas quarta e quinta-feira.
Por limitação do espaço, vão ser atendidos os pedidos dos 1.200 cidadãos que se inscreveram primeiro.
Eles vão ser divididos entre as 8 sessões de julgamento, considerando separadamente os turnos da manhã e da tarde, e vão receber por e-mail as informações da autorização.
Para esse público, foram disponibilizados 150 lugares na sala de sessões da segunda turma, que fica no mesmo prédio que o julgamento vai ser realizado.
Os demais interessados vão poder acompanhar o julgamento ao vivo por outros canais: TV Justiça, aplicativo TV Justiça Mais, canal do STF no YouTube e Rádio Justiça.
Foto de mapa da internet não substitui perícia como prova de residência na chamada zona de autossalvamento.
Essa conclusão é do STJ em julgamento referente ao rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Isso em 2019. Fátima Uchoa.
A zona de autossalvamento é a região mais próxima a uma barragem na qual não haverá tempo para o socorro chegar se houver rompimento. Então a própria pessoa terá de buscar local seguro. Um homem pediu reparação moral e apresentou o mapa do aplicativo Google Maps como prova de que morava na área mais atingida da tragédia. O Tribunal de Justiça Estadual manteve sentença que concedeu a indenização, mas a reduziu de 100 para 20 mil reais. Já para a quarta turma do STJ, a foto do Google Maps não substitui o rigor técnico de uma perícia técnica. Assim, a primeira instância deverá fazer a avaliação após a perícia. A relatora foi a ministra Isabel Galotti.
Nova edição de newsletter destaca a atuação da Justiça do Trabalho no agronegócio.
A publicação mensal do TST no LinkedIn traz notícias e debates sobre jurisprudência. Renata Gorga.
A TST Júris deste mês mostra como a jurisprudência do TST tem sido fundamental para enfrentar a informalidade e combater o trabalho análogo à escravidão, de modo a assegurar a proteção social de quem vive no campo. O agronegócio brasileiro é responsável por quase um quarto do PIB do país. Além desse tema, a newsletter aborda segurança jurídica, transparência e etarismo.
Quem tem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral fica mais seguro na hora de votar.
O sistema evita fraudes na identificação do eleitorado. Fábio Ruas.
A biometria é a credencial que protege a eleição de fraudes, garantindo mais segurança e integridade ao processo eleitoral. Quem não cadastrou deve entrar em contato com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado ou se informar no cartório eleitoral mais próximo. O cadastro é feito presencialmente.
Ministério Público Federal e Eletronorte firmam um acordo para avaliar e reparar danos socioambientais de hidrelétrica em Santarém, no Pará.
O acordo é resultado de um inquérito aberto pelo MPF em 2023. Vanessa Pereira.
A empresa deve realizar um estudo de impacto socioambiental e elaborar medidas de reparação e redução de danos causados. Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita à multa. Segundo o MPF, a nova turbina instalada na usina hidrelétrica Curuá-Una, em Santarém, no Pará, foi realizada sem a devida consulta prévia, livre e informada aos povos e comunidades tradicionais que vivem na região.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. LDO 2026 entra na pauta de votação da próxima quarta. Educadoras infantis pedem reconhecimento como professoras e denunciam desvio de função. Senador defende programa nacional Metano Zero para gerar energia limpa e reduzir emissões. Boa noite. O presidente da Comissão Mista de Orçamento confirmou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 deverá ser votada no início de setembro. A chamada LDO define os principais números do Orçamento Geral da União, a exemplo do valor do salário mínimo. Repórter Érica Christian.
O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, declarou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 será votada no próximo dia 3. Entre os principais números da LDO estão uma inflação de 3,5%, um crescimento econômico de 2,5% e um salário mínimo de R$ 1.630, com um reajuste superior a 7%. Segundo Efraim Filho, o atraso na votação da LDO, que deveria ter sido aprovada até julho, não vai prejudicar a apreciação do Orçamento Geral da União de 2026.
Conseguimos recuperar parte desse tempo perdido com a LDO sendo votada aí 45 dias depois, para que a gente até dezembro entregar já votado o orçamento para 2026.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, reforçou a importância da aprovação da LDO para a votação do orçamento do ano que vem.
O orçamento define como os recursos, as despesas, a receita da União se processará no curso do ano que vem. Mas anterior à lei orçamentária, nós temos que votar a lei de diretrizes orçamentárias.
Depois de aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, a LDO será votada pelo plenário do Congresso Nacional.
E está no ar o novo portal do orçamento, lançado em conjunto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. A ferramenta unifica dados sobre a tramitação das principais leis orçamentárias, LOA, LDO e PPA, e facilita o acesso da população às informações sobre as finanças públicas. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o objetivo é ampliar a transparência e aproximar o Congresso da sociedade. O portal foi desenvolvido por consultores e técnicos das duas casas. O novo portal do orçamento pode ser acessado pelo endereço congressonacional.leg.br/web/orçamento, sem cedilha. Profissionais da educação infantil pediram à Comissão de Assuntos Econômicos o reconhecimento oficial como professoras. Elas denunciam que muitas creches utilizam títulos como babá para evitar o pagamento do piso salarial da categoria. Já os municípios alegam que a mudança geraria um custo de R$ 45 bilhões de reais. Repórter Marcela Cunha.
As profissionais de educação infantil são responsáveis por ensinar e cuidar de crianças de 0 a 3 anos. O projeto busca garantir a elas os mesmos direitos da carreira docente na educação básica, fechando brechas usadas por municípios para contratá-las como monitoras ou berçaristas. A coordenadora do movimento Somos Todas Professoras, Tatiane de Cristo, denunciou que, na hora da contratação, são usadas até 64 diferentes nomenclaturas, como babás, atendentes e estimuladores, para driblar o pagamento do piso salarial. Ela reforçou que o educar não se restringe a conteúdos tradicionais, mas envolve interação social, estimulação da curiosidade e aprendizagem por meio da brincadeira.
Nosso cuidar não é apenas, eu vou olhar aquela criança para ela não se machucar. Vai muito além disso. Ajudamos eles na higiene, na alimentação, no acolhimento, no afeto. E nós, juntamente com este cuidado, nós temos a educação.
Mas segundo Christian Silva, da Confederação Nacional de Municípios, a medida teria um impacto de 45 bilhões de reais por ano. Além da demanda crescente por vagas em creches, 85% do Fundeb já estaria comprometido com a remuneração de pessoal. A relatora do projeto, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que buscará soluções responsáveis para os impactos.
Obviamente que a gente não vai ser irresponsável em tratar com a devida importância, não só pela questão de justiça das profissionais, mas também esse apelo dos municípios. A gente vai ter que buscar aqui alguma solução.
Após análise da Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto segue para a Comissão de Educação.
E o Senado analisa a criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina como condição para o médico recém-formado começar a atender. Um debate na Comissão de Assuntos Sociais revelou opiniões divergentes sobre a proposta. Quem conta é a repórter Marcela Diniz.
Uma pesquisa do Instituto Datafolha revelou que 96% dos brasileiros defendem que os médicos façam uma prova para receber o registro profissional. Esse dado foi citado por debatedores favoráveis à criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina, de autoria do senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo. O presidente do Conselho Federal de Medicina, José Iranda Silva Galo, acredita que a prova terá impacto positivo na qualidade da formação e nas credenciais dos novos médicos.
A aprovação do exame terá benefícios a todos. Escolas médicas terão de investir em qualidade sob pena de perder a credibilidade. Jovens médicos ganharão confiança e legitimidade perante a sociedade.
Já a representante da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, Giovana Lins Lima, pontuou que uma prova sozinha não atesta a competência de um médico. Segundo ela, a raiz do problema está na ideia de que a saúde é fonte de lucro.
A proposta do exame de proficiência é falaciosa porque não ataca o problema na raiz. Enquanto a educação for uma mercadoria, nós continuaremos discutindo a qualidade dos profissionais que estão sendo formados.
O relator do projeto, senador Dr. Irando Progressistas de Roraima, confirmou mais um debate na Comissão de Assuntos Sociais sobre a criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina.
De acordo com o relatório global da riqueza de 2025, publicado pelo banco suíço UBS, o Brasil é o país com o maior número de milionários da América Latina e também o mais desigual entre os 56 analisados. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou o dado para criticar a resistência do Congresso Nacional à taxação dos mais ricos e à isenção do imposto de renda para aqueles com salário de até R$5 mil por mês. Segundo ele, o governo propõe aumentar os impostos de quem ganha a partir de R$600 mil por ano, mais de R$50 mil mensais, por meio de um sistema progressivo que eleva a carga tributária de quem ganha mais. Para Humberto Costa, rejeitar essa ideia é defender a elite e não enfrentar as desigualdades no país.
Cabe a este Congresso Nacional promover as medidas de ajuste de que o Brasil precisa há décadas. O de quem ganha pouco pagar muito para que quem ganha muito siga pagando pouco. É uma lógica perversa que temos uma oportunidade histórica de corrigir em favor de uma expressiva redução da desigualdade social.
E o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, defendeu a aprovação do projeto de sua autoria, que cria o Programa Nacional Metano Zero, com foco na transformação de resíduos sólidos em energia limpa e na redução das emissões de metano. A proposta se apoia em três pilares: inovação tecnológica, impacto ambiental positivo e inclusão social. Entre as medidas estão o uso de tecnologias como biodigestão anaeróbica e coprocessamento de resíduos. Dueire destacou que a aprovação do projeto reforçaria o protagonismo do Brasil na COP30, convertendo compromissos climáticos em políticas públicas efetivas.
O Programa Nacional do Metano Zero é mais do que uma resposta ao desafio das mudanças climáticas. Ele representa uma oportunidade de modernizar a gestão de resíduos, impulsionar a transição energética, gerando empregos, fortalecer a inclusão social e, sobretudo, afirmar a liderança do Brasil na construção de um futuro sustentável.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a política de previdência rural, que é voltada a trabalhadores como pescadores artesanais, indígenas e pequenos produtores. A fiscalização aponta desequilíbrio financeiro. Em 2024, os gastos com benefícios rurais passaram de 190 bilhões de reais, enquanto a arrecadação foi de 9 bilhões. O TCU também identificou que apenas 22% dos requisitos da política estão sendo cumpridos. O ministro relator do processo no tribunal, Walton Alencar, explicou as medidas que devem ser adotadas pelo órgão responsável.
Proponho determinar ao Ministério da Previdência Social que, no prazo de 180 dias, apresente ao tribunal as providências adotadas para implementação de avaliações periódicas específicas da Previdência Rural.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara facilita crédito para agricultor familiar investir em energia solar.
Projeto exige ação penal por estelionato contra pessoa com deficiências.
Sistema Único de Saúde pode ser obrigado a realizar implante dentário.
Parlamentares criticam política de relações externas do governo federal.
Boa noite. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, alerta para o risco de conflito na América do Sul com a crescente tensão entre Venezuela, Guiana e Estados Unidos. Ele cobra do governo medidas para evitar o caos em Roraima diante do aumento da entrada de venezuelanos.
General Girão critica a omissão e o despreparo do Brasil em garantir a própria segurança diante de ameaças externas. Ele cita a convocação de mais de 4 milhões de reservistas pela Venezuela e a presença da frota naval dos Estados Unidos no Caribe como sinais de alerta.
Eli Borges, do PL do Tocantins, rechaça a política internacional do governo por entender que apoiar regimes autoritários contraria a defesa legítima dos direitos humanos. Ele questiona a coerência de quem se declara defensor desses direitos enquanto ignora violações externas.
Eli Borges reforça que a verdadeira proteção aos direitos humanos deve priorizar os mais vulneráveis no Brasil, especialmente crianças e nascituros. O parlamentar critica a negligência dessas causas quando subordinadas a interesses ideológicos ou políticos.
Luiz Carlos Raule, do Podemos, do Paraná, responsabiliza o governo pela crise atual entre Brasil e Estados Unidos, o que traz prejuízos à economia. Para ele, o país estagnou em áreas como educação, saúde e infraestrutura e perdeu importância no cenário internacional.
Na avaliação de Luiz Carlos Raule, sob a gestão de governos progressistas, o Brasil se torna uma máquina sem direção e fora de controle. Como solução, ele defende eleições livres e democráticas em 2026, sem radicalismos e com esperança em um futuro melhor.
Justiça.
Presidente do MDB de Santa Catarina acusa o Supremo Tribunal Federal de interferir nas decisões do Congresso Nacional. Ele afirma que o Judiciário, ao se impor de forma indevida sobre o Legislativo, definindo o que pode ou não ser deliberado, enfraquece o trabalho dos parlamentares.
Presidente também contesta a atuação do STF em casos que envolvem o governo federal. Ele avalia que há omissão diante de denúncias graves, como as fraudes na Previdência. O deputado acredita que a CPMI do INSS será fundamental para descobrir os responsáveis pelas irregularidades.
Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, volta a criticar decisões do STF e lembra o exemplo da liberação da assistolia fetal como procedimento abortivo. Para a deputada, a medida afronta a autonomia médica e coloca em risco valores fundamentais da sociedade.
A deputada também condena governos de esquerda em países como Venezuela, Cuba e China, associando-os à falta de liberdade e à crise econômica. Carla Dixon alerta que o Brasil não pode seguir caminhos semelhantes de opressão.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que as sanções internacionais impostas ao ministro Alexandre de Moraes prejudicam a imagem do Brasil perante a comunidade global e gera preocupação quanto à legitimidade das autoridades nacionais.
Sargento Gonçalves também alerta que as decisões do STF e do governo, combinadas com essas sanções, causam impactos econômicos graves, afetando bancos, investimentos e a estabilidade financeira. Para evitar mais prejuízos, ele espera que o Congresso proteja o país.
Avança na Câmara projeto que obriga o Ministério Público a abrir ação penal em casos de estelionato praticado contra pessoas com deficiência. A repórter Isadora Marinho conta mais sobre a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que obriga o Ministério Público a abrir ação penal em casos de estelionato praticado contra pessoas com qualquer tipo de deficiência, mesmo sem denúncia da vítima. A proposta altera o Código Penal para garantir que esses casos sejam processados por ação pública incondicionada, que independe da vítima, iniciada pelo Ministério Público automaticamente. Atualmente, a lei já prevê essa regra para vítimas menores de 18 anos, maiores de 70 anos, incapazes ou com deficiência mental, intelectual ou sensorial. A relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação da proposta, previamente aprovada pelo Senado, e de autoria da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Pelo texto, a ação incondicionada por estelionato valeria para todos os tipos de deficiência. Isso porque a proposta havia sido alterada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência para excluir dessas ações as vítimas que têm apenas deficiência física. Mas a deputada Laura Carneiro considerou que a exclusão dos casos de pessoas com deficiência física não seria justa.
Não nos parece que a distinção entre os tipos de deficiência seja adequada. Até porque, conforme reconhece o próprio parecer aprovado por aquela comissão, a deficiência física, sobretudo em situações de dependência grave, pode estar relacionada a uma condição de grande dependência.
Ainda segundo Laura Carneiro, após a prática do crime, uma pessoa com qualquer deficiência pode encontrar mais dificuldades para iniciar o processo criminal contra o autor do delito, o que justificaria o início da ação penal de forma incondicionada pelo Ministério Público. O projeto que obriga o Ministério Público a abrir ação penal em casos de estelionato praticado contra pessoas com qualquer tipo de deficiência segue para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para a votação no plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Política.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, defende que audiências públicas no parlamento devem assegurar a participação de todas as perspectivas, permitindo o contraditório e o debate plural como forma de representar adequadamente a sociedade.
O deputado ressalta que o bom funcionamento dessas audiências depende do respeito às opiniões divergentes, garantindo que o diálogo seja construtivo. De acordo com o pastor Marco Feliciano, só assim os consensos serão formados de maneira legítima e democrática.
Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, critica o andamento das sessões e a ausência de uma pauta que seja definida antes das votações em plenário. Ele questiona a falta de transparência e pede mais respeito com os deputados presentes.
Gilson Marques alega que decisões importantes estão sendo tomadas por poucos, sem a participação plena dos parlamentares ou da sociedade civil. Para o congressista, tais práticas refletem a fragilização da democracia.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, avalia que a aprovação do voto impresso em comissão do Senado representa um passo importante para assegurar maior transparência ao processo eleitoral e restabelecer a confiança dos brasileiros nas urnas.
Ele também critica ministros do STF, ressaltando que decisões equivocadas têm impacto negativo na economia, ampliam a insegurança jurídica e colocam em risco a democracia. Para Gustavo Gayer, a concentração de poder em um único ministro do Supremo é preocupante.
Trabalho.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, faz um retrospecto da luta das trabalhadoras domésticas por seus direitos. Ela lembra que muitas ainda atuam sem carteira assinada e enfrentam jornadas longas e extenuantes, contrariando o que determina a legislação.
Benedita da Silva enfatiza a necessidade de garantir igualdade de tratamento em relação aos demais trabalhadores, reconhecendo a importância da regulamentação da profissão e da valorização dessa categoria no Brasil.
Saúde.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, presta solidariedade a Alberto Kleiman e Mozart Salles, pioneiros do programa Mais Médicos e que tiveram vistos revogados pelos Estados Unidos sob a alegação de que a iniciativa financia o governo cubano.
Érica Cocai cita dados do Ministério da Saúde ao lembrar que o Mais Médicos atende mais de 67 milhões de pessoas por ano e conta com 86% de profissionais brasileiros. Ela afirma que o programa garante economia para o SUS e simboliza soberania, inclusão e direito à saúde.
a Comissão de Saúde aprovou projeto de lei que obriga o SUS a realizar implante dentário. A repórter Maria Neves tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a realizar implantes dentários. Pela proposta, o poder público poderá firmar convênios com a iniciativa privada para oferecer o serviço odontológico à população. Essa cooperação com instituições privadas foi o único ponto de divergência entre os parlamentares da comissão. Na opinião da deputada enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, essa parceria pode enfraquecer o sistema público de saúde.
Há que se ter muita calma nessa hora, porque aparentemente pode trazer um benefício, óbvio que traz o benefício para a população, mas ao mesmo tempo pode enfraquecer um sistema único de saúde, que é o SUS que a gente defende. Então, por que não estes convênios serem feitos somente com as universidades públicas de odonto?
Autor da proposta, o deputado doutor Zacarias Calil, do União Goiano, ressaltou que a medida é importante porque o Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo em número de pessoas sem dentes.
Segundo estudos recentes, o país ocupa o terceiro lugar no mundo em número de pessoas sem dentes, com cerca de 22 milhões de brasileiros edêntulos, ou seja, sem nenhum dente em 2021. E as projeções, presidente, são ainda mais preocupantes. Até 2050, esse número pode chegar a 44 milhões.
Pesquisa em saúde bucal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, concluída em 2023, aponta que cerca de 14 milhões de brasileiros acima de 18 anos vivem sem nenhum dente. O estudo também mostra que outros 34 milhões já perderam pelo menos 13 dentes. O projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a realizar transplante dentário ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Meio Ambiente.
Para Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, a legislação que pune casos de violência contra animais é branda. Por isso, o deputado apresentou um projeto para dobrar as penas em casos de crueldade extrema e garantir prisão imediata em flagrante.
Ronaldo Nogueira reforça que a crueldade contra animais reflete também a violência contra seres humanos. Na avaliação do parlamentar, apenas uma lei mais dura poderá conter a barbárie e demonstrar a força do Estado na proteção da vida.
Segurança Pública.
Valdenor Pereira, do PT, destaca avanços na segurança pública da Bahia com a modernização de 3 delegacias em Vitória da Conquista. Ele também anuncia a construção de 2 novas unidades voltadas à proteção de crianças e adolescentes.
Valdenor Pereira ainda comemora a requalificação da BA-415 entre Barra do Choça e Vitória da Conquista. O deputado informa que serão restaurados 30 quilômetros da estrada, considerada essencial para o escoamento da produção de café na região sudoeste da Bahia.
Sargento Portugal, do Podemos, critica a libertação de 3 chefes do tráfico por meio de habeas corpus durante plantão judiciário do Rio de Janeiro no domingo 10 de agosto. O deputado afirma que decisões como essa enfraquecem o combate ao crime.
Sargento Portugal questiona a urgência do habeas corpus e afirma que a flexibilização excessiva da justiça penaliza a sociedade e favorece o crime organizado. Ele defende a revisão do Código Penal e repudia a recusa do governo federal em tratar facções como grupos terroristas.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, critica a fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que defendeu a retirada gradual dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. O deputado afirma que o modelo é referência em desenvolvimento regional e, por isso, deveria ser ampliado.
Sidney Leite também protesta contra a atual gestão fiscal de Minas Gerais, citando o aumento da dívida com a União e tentativas judiciais de não pagar os valores devidos. Ele ainda aponta que os incentivos fiscais da Zona Franca geram emprego e renda para a população da região norte.
Economia.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, acredita que a possibilidade levantada por ministros da Suprema Corte de punir bancos que sigam as sanções dos Estados Unidos no Brasil pode abrir espaço para o confisco de ativos bancários de correntistas.
Evair Vieira de Mello entende que a posição do STF visa proteger um único membro da corte e pode resultar no isolamento do Brasil nas operações globais e na destruição da confiança no sistema financeiro nacional. Ele pede uma reação dos demais ministros para evitar prejuízo aos brasileiros.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, comenta a recente pesquisa que mostra que 71% dos brasileiros rejeitam o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. O deputado critica a postura de políticos que apoiam a medida, considerada por ele como entreguista.
Chico Alencar também aponta que 69% dos entrevistados veem a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro no exterior como voltada a interesses pessoais. Ele acrescenta que a pesquisa ainda indica aumento da aprovação do governo federal, confirmando a tendência de levantamento anterior.
A Câmara aprovou o projeto que facilita a implantação de usinas solares por cooperativas de pequenos produtores rurais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza linhas de crédito e garantias do governo para o financiamento de pequenas usinas de geração de energia solar por cooperativas rurais. Além disso, a proposta cria dois novos programas voltados para a segurança alimentar e recuperação de áreas degradadas: o Programa Nacional de Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais, batizado de PROSAF, e o Programa Nacional de Florestas Produtivas. O projeto original foi apresentado pelo deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, mas o texto foi alterado pelo relator, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que acrescentou os dois programas voltados para a segurança alimentar e recuperação de áreas degradadas. Um deles, o PROSAF, além da recuperação de áreas degradadas, tem como objetivos o apoio a projetos geridos por redes de coletas de sementes, beneficiamento e comercialização de produtos de florestas produtivas, entre outros. Isso com recursos do orçamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, além de fundos como o Fundo Nacional do Meio Ambiente, e com garantias do FGO e do BNDES. Os programas foram criticados por deputados da oposição, como Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
O texto, ele foi alterado, o substitutivo veio com a criação de outros programas, Programa Nacional de Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais de Base Agroecológica e o Programa Nacional de Florestas Produtivas. Nos chama aqui a atenção que esses programas, inclusive, vão beneficiar movimentos sociais, movimentos como MST, por isso não temos como votar favoravelmente a esse projeto.
A proposta inclui as cooperativas solares entre as entidades que podem obter financiamentos com garantia do FGO, o Fundo de Garantia de Operações. O FGO complementa as garantias exigidas pelos bancos, ou seja, assume parte dos riscos, o que permite empréstimos com juros mais baixos. O texto também autoriza as cooperativas formadas por beneficiários do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF, a receber recursos do crédito rural para financiar usinas solares destinadas exclusivamente ao abastecimento dos associados. O relator Nilton Tato disse que a proposta corrige uma injustiça histórica ao facilitar o financiamento de usinas de geração de energia solar por cooperativas formadas por pequenos produtores rurais. O autor da proposta, Pedro Czai, também rebateu as críticas da oposição.
Primeiro ponto, utilizar o crédito exclusivamente para os agricultores familiares, para a área rural, para gerar sua energia, para agregar valor, para gerar renda e essa renda ficar no campo. O sol abençoado por Deus, por que não fomentar para o agricultor ter sua cooperativa de energia solar? Por que os pobres do campo não ter suas cooperativas de energia solar utilizando esses créditos?
O projeto que autoriza linhas de crédito e garantias do governo para o financiamento de pequenas usinas de geração de energia solar por cooperativas rurais e cria dois novos programas voltados para segurança alimentar e recuperação de áreas degradadas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissões.
Na visão de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, a CPMI do INSS representa um risco para a oposição. O deputado sustenta que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi informado sobre as fraudes ainda em 2018, mas nada fez durante 4 anos de governo.
Por outro lado, Rogério Correia assinala que o atual governo, assim que soube das irregularidades, acionou a Controladoria Geral da União, suspendeu os pagamentos e determinou a investigação das fraudes.
João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que o esquema de corrupção no INSS começou nos governos Temer e Bolsonaro. O deputado garante ainda que o presidente Lula determinou a investigação rigorosa dos desvios e a apuração completa das irregularidades.
João Daniel alerta que existem interesses de alguns grupos em proteger os responsáveis pelos crimes. De acordo com o parlamentar, o objetivo da CPMI deve ser garantir justiça e impedir novos desvios de recursos para proteger especialmente os aposentados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.